São 7 horas em Portugal e em Angola. São 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos conferir o essencial da informação.
O país sob duas lentes em dia da independência, sem comemorações oficiais, adiadas para novembro. Há duas leituras bem diferentes da Guiné-Bissau, a que vê o presidente e a que vê o PAIGC. Neste jornal também, o alívio das restrições face à Covid-19 em Moçambique e o apoio declarado à luta contra o terrorismo pela União Europeia e também por Portugal.
São as principais notícias do dia, mas há mais. A edição das 7 com Paula Borges.
Primeiro, essa garantia de apoio a Moçambique na luta contra o terrorismo. O embaixador da União Europeia no país defende, Orfeu de Sá Lisboa, que o combate contra a violência extrema passa também e muito pela criação de condições para dar mais poder às comunidades, sobretudo aos mais jovens.
António Sanches Benedito Gaspar deixa claro que a União Europeia acompanha com satisfação o avanço das tropas moçambicanas, de Ruanda e da SADC na frente de combate contra o terrorismo em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Estamos a ver que estão a conseguir já importantes resultados no combate contra a insurgência e a violência armada no norte de Moçambique. A parte, a colaboração da União Europeia é de apoio à capacitação e ao equipamento com material não letal para as forças de defesa de Moçambique.
O embaixador da União Europeia em Moçambique entende, contudo, que numa abordagem mais a longo prazo, a solução da instabilidade e da violência extrema no norte de Moçambique vai para além da intervenção militar.
Passa por um maior desenvolvimento de capacidades de Moçambique a longo prazo, mas também de apoio a toda a população, aqueles que estão mais necessitados, com os deslocados internos em primeiro lugar, mas também criação de empregos, oportunidades para os jovens.
São parte das três linhas de ação da União Europeia para a crise em Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, que já resultou na morte de acima de 3 mil pessoas e a fuga massiva da população das suas zonas, o envolvimento na componente de segurança, assistência humanitária e desenvolvimento a longo prazo.
O apoio declarado pela União Europeia, também Portugal a dizer que quer continuar a auxiliar Moçambique nas reformas, nomeadamente no setor da justiça. É o que afirma o embaixador António Costa Moura.
É nossa forte intenção dar seguimento a este projeto, mantendo o apoio a Moçambique no momento crítico em que o país enfrenta desafios tamanhos resultantes de uma destruidora atividade terrorista e criminalidade organizada transnacional. Não podíamos ficar indiferentes aos laços de solidariedade que nos unem a Moçambique neste tempo especialmente complexo.
E o embaixador revelou que entre 2019 e 2021, mais de 100 funcionários do setor da justiça foram formados em Portugal.
É sabido que para Portugal a cooperação bilateral com Moçambique na área da justiça não é fruto do acaso, nem vagueia ao sabor dos ventos ou de caprichos de ocasião. Nós temos com Moçambique, nesta área da cooperação, uma relação com o passado, que é constantemente vivida no presente, feita de resultados concretos e que queremos, com mais ambição, ainda mais forte, mais rica, para o futuro.
António Costa Moura, o embaixador de Portugal em Moçambique, onde ontem o presidente da República veio anunciar o alívio de algumas restrições no âmbito da Covid-19. Entre as decisões, destaque para a redução do horário do recolher obrigatório, que passa a ser observado entre as 11 da noite e as 4 da manhã, menos uma hora, mas também, por exemplo, o regresso dos mais novos às escolas.
Autorizar a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional. Naturalmente, essa surge não estava no decreto anterior, mas as condições são aquelas que sempre sabemos. Se não há condições, não se estuda. É alargado o número de visitas aos cidadãos internados dos estabelecimentos hospitalares de uma para duas pessoas por dia, por cada doente. É alargado o horário de funcionamento das barracas de venda de produtos alimentares das 6 horas às 18 horas, quando anteriormente encerravam às 17 horas.
Algumas das medidas anunciadas pelo chefe de Estado moçambicano, medidas que entram em vigor à meia-noite do dia 25 e por um período de 30 dias. Recorda ainda Filipe Nyusi que grande parte da população moçambicana ainda não está vacinada contra a Covid-19. A Guiné-Bissau assinala hoje mais um aniversário da independência, sem qualquer celebração a nível oficial, mas o presidente Sissoko Embaló deixou mensagens.
Convido todos os guineenses a uma reflexão profunda e permanente sobre a forma de melhor preservarmos a unidade e a coesão nacional. A estabilidade política, o fortalecimento das nossas instituições democráticas, a melhoria dos indicadores sociais e económicos, nomeadamente o de desenvolvimento humano, de crescimento econômico, em prol do bem-estar social da nossa população. E por essa razão, coloquei toda a minha energia ao serviço do povo guinense, com objetivos definidos por ocasião da minha investidura ao mais alto cargo da nação guinense.
As celebrações oficiais do 24 de setembro foram, como se sabe, adiadas para 16 de novembro, dia das Forças Armadas, mas, afirma Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, nada apaga a importância deste dia.
Para determinadas pessoas ou entidades, o 24 de setembro pode lembrar coisas menos positivas, mas eu sei que o essencial do povo guineense compreende muito bem e não se deixará distrair por essas tentativas de colocar outro tipo de agendas. O dia 24 de setembro de 1973, em que o povo guineense proclamou a sua soberania, é algo que ninguém poderá ofuscar e, portanto, os verdadeiros cidadãos daquele país se sentem muito orgulhosos do feito dos combatentes da liberdade da pátria. Agora, que datas oficiais possam ser celebradas noutro momento por outras entidades, deixo isso à interpretação de quem entende ter essa competência.
Em entrevista à RDP África, o líder do PAIGC, partido mais votado nas últimas legislativas guineenses, comenta também o retrato que Sissoko Embaló traçou do país ao discursar nas Nações Unidas.
Eu não consigo resistir a dizer de que, mais do que ir a Nova Iorque, dizer que é preciso construir um sistema de saúde funcional, é preciso que isso esteja inscrito na agenda de trabalho do governo, o que é impossível porque temos um governo que é ilegal, que é inconstitucional, e, portanto, não é a meio que se vai conseguir torcer o pepino. Está torto e, portanto, é difícil realmente que aconteça. Mas há coisas que podem e devem ser feitas. Por exemplo, neste momento nós sabemos a quantidade de dinheiro que tem sido mobilizada por via de créditos por causa da situação da pandemia. Que se comece por inscrever esses fundos no Orçamento Geral do Estado e que esse Orçamento Geral do Estado seja submetido ao Parlamento guineense para se garantir que a educação receba a cota que lhe cabe, que a saúde funciona, que as infraestruturas recebem os inputs que são necessários.
Domingos Simões Pereira, entrevistado pela RDP África neste 24 de setembro, dia da independência da Guiné-Bissau, que acontece em plena crise da saúde, com a paralisação dos serviços públicos há vários dias. O ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social marcou para hoje mesmo uma reunião, convocou a Comissão Negocial da UNTG, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, também a Comissão dos Técnicos de Saúde e a Primatura convocou-os para uma reunião que será presidida pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro. O principal objetivo é encontrar solução para este problema, o problema do boicote, da paralisação que está a ser respeitada pela larga maioria dos trabalhadores do setor da saúde na Guiné-Bissau. Os bancos comerciais angolanos desembolsaram até agosto deste ano cerca de 486 milhões de euros para promover promover a economia. O valor foi canalizado para iniciativas do governo, viradas sobretudo para a diversificação da economia, como o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, chamado PRODESI. Os dados, jornalista José Silva, foram apresentados esta semana em Luanda.
Os bancos comerciais cumprem assim com uma orientação do Banco Nacional de Angola, BNA, no sentido de apoiarem ou financiarem projetos de diversificação da economia. Do montante cedido, as grandes empresas foram as mais beneficiadas, com cerca de 257 milhões de euros, seguida das médias empresas com 195 milhões de euros e das micro e pequenas empresas com cerca de 19 milhões de euros. Ao olhar para este dos números, o economista Carlos Padre pensa ser necessário inverter a tendência de mais financiamento para as grandes empresas e apostar nas médias, pequenas e microempresas para a criação de empregos.
Financiamento das startups, seja micro, pequenas ou médias empresas, é para precisamente poder, em áreas como agricultura, como indústria, como informática, haver o lançamento de novas empresas, precisamente para poder entrar no ciclo de criação de riqueza que este país precisa e muito. Por outro lado, tanto o financiamento das empresas que já existem no mercado para expandir os seus negócios.
Carlos Padre disse ainda que a banca deve mudar o seu modelo de financiamento que privilegia quem já tem.
A banca deverá sair dessa sua configuração, que eu chamo de configuração lusitana, para entrar numa configuração de investir principalmente para incentivar esses pequenos e médios negócios para poderem criar riqueza e empregar as pessoas.
Hoje, a análise do economista angolano Carlos Padre. Os bancos comerciais desembolsaram até agosto cerca de 486 milhões de euros para promover a concessão de crédito ao setor real da economia. Há quase uma semana que a erupção do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma, nas Canárias, não para. Cerca de 200 casas já foram destruídas, milhares de pessoas tiveram de ser retiradas e ontem o rei de Espanha visitou a região. Felipe ficou surpreendido com o que viu, mas garante que a região vai conseguir recuperar. Ainda essa nota de que Carlos Puigdemont foi ontem detido na Sardenha. O advogado do antigo presidente catalão fala numa detenção fraudulenta. Puigdemont era alvo de um mandado de captura internacional. Itália tem 2 meses para decidir se opta pela extradição. Puigdemont estava fugido às autoridades espanholas desde 2017.